Depois de 14 anos, em sua terceira geração, o BMW X1 encontrou a fórmula certa para se posicionar como SUV de entrada da BMW. Porque vamos lá, aquela primeira geração, lançada em 2009, era um tanto estreita e até baixa para um SUV. Ele flertava um pouco com Série 1, que é um hatch, e tinha tração traseira, porque a plataforma, na verdade, era a mesma do Série 3. E isso até era legal, mas ele não tinha o volume de um SUV. Mas se a tração traseira era um diferencial para o X1 no segmento dele, isso acabou na segunda geração, lançada em 2016, porque ele passou a ser baseado na plataforma UKL2. Se você não conhece, é a plataforma de todos os carros da Mini. O que significa que ele passou a ter tração dianteira. E isso, claro, foi contra uma antiga tradição da BMW, mas isso já foi superado, porque teve Série 2, Série 2 Active Tourer, o próprio Série 1, todos eles passaram a ter tração dianteira. O fato é que quando o X1 entrou para essa plataforma, a dianteira dele ficou um pouco mais inclinada, um pouco largo, ele cresceu de fato, mas ele ficou um tanto quanto inchado. E a grande sacada é que nessa terceira geração, embora seja a mesma plataforma, ele se encontrou na forma de um SUV de proporções médias, um SUV bem interessante, quase um Mini X3. Eu já te adianto que esse carro aqui não é híbrido, muito menos elétrico. Mas antes de mais nada, deixa eu te pedir para você se inscrever no canal da 4 Rodas, se você ainda não fez isso, para clicar aqui no sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo for pro ar, e também para você acessar a loja de aplicativos do seu celular para instalar o aplicativo da 4 Rodas, que é uma forma bem legal de acessar nosso conteúdo. E para assinar tudo, o site e a revista, você pode apontar o seu celular para esse QR Code aqui do meu lado. Sim, ele mantém a mesma plataforma de antes, porque antes de mais nada, embora seja uma terceira geração, considerada pela BMW, é uma atualização profunda, na verdade. Tanto que as dimensões, elas chegaram a aumentar 10 centímetros no comprimento, foi para 4,50, e também 10 centímetros no entre-eixos, ficando em 2,69. Mas eles conseguiram, mesmo alargando o carro, esticando, aumentando a altura, usar os mesmos braços de suspensão e até as mesmas bandejas. Inclusive, ele continua com o MacPherson na frente e um conjunto multilink na traseira. É o padrão, mas agora em uma versão revista e ampliada, literalmente. O fato é que com esse ganho de dimensões, o X1 chegou muito perto da primeira geração do X3, lá de 20 anos. Esse muito perto é coisa de menos de 10 centímetros, a depender da dimensão. Só que com o design, com a mudança no design, você tem uma percepção de que ele cresceu até mais. E o principal, para mim, é a altura do capô maior, essa frente mais reta e essa grade que cresceu, mas não ficou exagerada. Nem exageradamente grande, nem exageradamente pequena. Tá na proporção certa que a BMW deveria seguir em todos os seus carros. E como essa aqui é uma versão M Sport, é a versão topo de linha, a grade é preta, tem essa faixa preta aqui na frente e essa tomada de ar aqui na lateral é maior e é totalmente funcional. A BMW diz que ela não quer fazer tomadas de ar para enganar ninguém, ela quer fazer um negócio de verdade e aqui ela faz aquele direcionamento do ar para ir por fora da roda para melhorar a aerodinâmica. E falando em aerodinâmica, essa grade aqui é ativa, ou seja, ela só vai abrir quando o motor tiver uma demanda de ar necessária ali para equilibrar a temperatura, chegar na temperatura correta. Fora isso, ela vai ficar fechada para otimizar a aerodinâmica. Como eu disse, é a versão topo de linha. Ele custa R$ 349.950. Abaixo tem a versão X-Line, também com motor 2.0, como esse daqui, que custa R$ 328.950. E agora ainda existe uma versão com motor 1.5 turbo. É aquele motor 1.5 do X2, que não vem mais para o Brasil. O X2 meio que está saindo de linha, graças a esse carro, talvez. E é um motor de 156 cavalos, mais fraco, com o mesmo câmbio DCT de 7 marchas, mas que custa R$ 296.950. Então deixa o preço bem mais acessível até do que a versão anterior, a geração anterior do X1. Um fato é que a versão M Sport ela realmente se destaca pelo visual. Aqui saem os plásticos pretos sem pintura e tudo passa a ser pintado, como a moldura na caixa de roda, as saias. E essa cor azul Portimão é linda, né? Ainda tem as rodas aro 20, esse aqui é um desenho da BMW Individual. E tem detalhes pretos também, como a moldura da janela, o rack que vai aqui, a barra longitudinal no teto. E ainda falando um pouco sobre o design do X1, essa maçaneta aqui, faceada com a lataria do carro, é para melhorar a aerodinâmica, mas eu não gostei muito desse estilo de puxar a maçaneta. Parece que falta um pouco de sensação de qualidade, parece que ela é muito macia. Acho que quando você aperta, quando você segura ela de fato, é mais interessante. E ainda tem esse caimento do teto que mudou radicalmente o perfil do X1. É isso daqui, quando você vê de traseira, que dá um pouco mais de imponência para ele no trânsito. O principal aqui no desenho da traseira, para mim, é que antes essa barra aqui abaixo do vidro, ela tinha um volume para fora, parecia quase um spoiler. Agora ela é reta e o vidro traseiro parece que ficou mais estreito. Isso muda um pouco, na verdade, muda drasticamente a atitude da traseira do carro quando você vê. E aí tem a lanterna que invade menos a tampa. Agora ela só invade por essa linha aqui, que é um LED iluminado, ok. Então fica um pouco mais leve, mais invocado, dá uma outra percepção para o carro. É mais ou menos o que você vê no X3, né, em termos de atitude, digamos assim. E aí, por ser um M Sport, tem essa parte, essa faixa preta gigante aqui no para-choque e tem essa peça, um extrator, né, aqui na base do para-choque, que esconde totalmente o escape. E isso agora virou comum para a BMW. Por mais que seja um carro a combustão, sem nenhuma eletrificação, eles pararam já de explorar as saídas de escape, pelo menos em alguns modelos, porque eles já estão se preparando, na verdade, começando a preparar o público para um mundo elétrico. Então, quando você vê esse carro e vê um X1, ele é absolutamente igual, inclusive nesse estilo da M Sport. É para você não fazer essa distinção facilmente e começar a se acostumar com um futuro elétrico. Agora, falando em porta-malas, deixa eu te mostrar ele, porque para um SUV médio, 476 litros, sem fazer roubadinha nenhuma de medição, é um baita espaço, muito bom na verdade, bem útil para a família. E é todo plano, bem dividido pela traseira, é bom. Agora vamos lá para dentro que tem mais coisa para te mostrar. Esse daqui para mim é o espaço traseiro correto para um SUV médio. Tem espaço para 4 pessoas, muito bom. Uma posição de acomodação. E ainda tem a possibilidade de ajustar aqui a inclinação do assento. Ó, tem essa posição intermediária, que é normal. E tem essa aqui bem relaxada, muito propícia para você tirar aquela sonequinha na viagem. E aqui a porta também tem um acabamento macio. Não é exatamente o mesmo padrão da dianteira, que é o padrão Luxury da BMW, que tem costuras aparentes, mas é um material macio. As costuras mesmo estão aqui na lateral, onde eu encosto o braço, tem o meu comando de vidro elétrico, ainda mantém o acabamento prateado, não tem aquela falta de detalhes que alguns carros mais baratos têm. E além disso, tem a saída de ar-condicionado traseira, né? 2 direções, também 2 portas USB-C de carregamento rápido e um compartimento para botar alguns objetos aqui no pé. Só que é um BMW, ele tem a previsão para tração integral, não vem para o Brasil tração integral, pelo menos nesse momento, e isso faz com que o túnel central seja um pouco alto. Para você se acomodar aqui no meio, é um pouco chatinho. Além de ser um encosto mais duro, eu sou grande também, né? Eu ocupo, na verdade, os 2 lados. A parte mais útil aqui, na verdade, é usar o encosto central como apoio de braço e porta-copos. Padrão. Nada muito extraordinário, mas tudo muito correto, sem grandes concessões de acabamento e equipamento. Bom, esse painel aqui ele vai muito além de uma atualização profunda no carro, porque ele é completamente diferente do que se tinha no X1. É um estilo meio X, né? Esse painel mais recuado, com um console meio flutuante aqui, isso aqui é quase uma mesa de comando, com funções da central multimídia e também o seletor de marcha, que é só essa chavinha aqui, você vai movimentando. E ainda tem esse carregador sem fio para smartphone, bem aqui no meio do console, com uma travinha para ele não ficar se movimentando na aceleração e na frenagem. Carrega, tem um porta-copos aqui numa posição legal, duas portas USB-C e mais um compartimento aqui embaixo. Quando você está do lado do motorista, você nem vê que tem essa estrutura aqui para manter essa mesinha bem firme. Uma coisa que está se tornando padrão, mais até do que essa mesinha com os controles, são essas telas integradas na mesma moldura, curva. Deixa eu só colocar aqui a minha conta, porque com o aplicativo da BMW você consegue criar um perfil. Isso fica na nuvem armazenado e ó, tá até movimentando o banco. Ele memoriza todas as minhas configurações. Então até quando eu tô testando um outro BMW, ele já salva todas as configurações que estavam pré-configuradas para o carro. Então ele já até aumentou a velocidade do ar-condicionado, reduziu a temperatura e até, por exemplo, a equalização do som tá pro meu perfil. E aí eu posso vir aqui e fazer todos os controles, né? Uma tela tátil. Mas eu também tenho alguns acessos rápidos aqui pela mesinha, como por exemplo os modos de condução, que também são meio misturados com o ambiente. Então, por exemplo, tem o modo personal, que é o padrão, tem o eficiente, o sport, depois eu falo deles, e tem esse aqui, expressivo. Ele muda toda a coloração ambiente, muda as telas para esse padrão aqui, liga a massagem de um jeito específico, mas o mais interessante é esse relax, que aí ele configura até o quadro de instrumentos, o head-up display, para uma forma mais confortável de condução, e isso também influi no comportamento do câmbio, no comportamento do motor. Ele fica um pouco mais aliviado, né? Não fica tão latente assim como o modo Sport. E ainda tem esse Digital Art, que tem uma NFT que coloca aqui nas duas telas e cria um ambiente também com a iluminação da cabine, que também não dá para ver. Mas é uma iluminação que vem das portas, passa pelo painel e até ao redor da base de carregamento do celular. E tem dois equipamentos muito específicos da versão M Sport, que são o teto solar panorâmico e também o sistema de som da Harman Kardon, que realmente faz uma diferença. Ele tem mais definição no som e até mais potência. Mas para falar exatamente dos modos Sport e Eficiente, é melhor a gente começar a dirigir, né? Então vamos dar uma volta no X1? Primeiro, claro, eu tenho que falar do motor, né? Essa versão ela já tem motor 2.0 Twin Power Turbo, que não é biturbo, é só um turbo de dupla voluta. Ele divide, né, o fluxo de ar para dois cilindros, né? Cada par de cilindros recebe um fluxo diferente e independente de ar. E isso tira algum turbo lag, isso ajuda no rendimento. E agora ele tem 204 cavalos, é um ganho de 12 cavalos em relação ao antigo e 2 kg de torque também. São 32,6 kgfm de torque. Teve esse ganho com alteração de alguns componentes e também, na verdade, principalmente do mapa do motor. Eles conseguiram ganhar essa força, essa potência. Mas esse motor deixou de ser flex. Ele era flex e agora é só a gasolina, pelo menos por um tempo. Até que a BMW atualize esse novo mapa para álcool, né? E além disso, o câmbio é um de dupla embreagem, 7 marchas, um DCT. Com um comportamento bom até, mas aí sim, a depender do modo de condução que eu estou usando. Ó, no modo eficiente, por exemplo, aí o carro faz tudo o que ele pode para ser econômico. Inclusive, vou dar uma acelerada aqui para não perder o embalo. Mas se eu aliviar o pé, depois de um tempo ele libera, né? Ele desacopla o câmbio do motor e deixa o carro velejando, digamos assim. Só nessa função, nesse modo. E aí ele já me mostra até aqui no quadro de instrumentos, quando entra nesse modo, quanto que eu já ganhei sem usar o motor, né? Quanto ele já percorreu sem usar o motor. Nesse caso aqui já está marcando 300 metros. 300 metros sem gastar combustível? Não exatamente, porque ele não desliga o motor. Esse motor, por mais que ele tenha vários sistemas para eficiência de combustível, ele ainda não é um híbrido leve. Ele não tem um motor elétrico ali que dê um suporte para manter uma velocidade contínua, para dar aquele pico de força. Até existe essa configuração na Europa, se não me engano, com motores diesel, mas com motor a gasolina ainda não. No caso do X1, ele já vai partir direto para o elétrico. O X1 já está previsto aqui para o Brasil, como eu disse, ainda esse ano. Então, na verdade, ele vai dar um passo mais além e já vai atender com a eletrificação. Então, não tem esse grande suporte elétrico. Mas ele é bem econômico. Ele fez, no nosso teste, 10,9 km por litro no ciclo urbano e 15,4 no rodoviário. É um ótimo consumo, na verdade. E aí tem muito a ver com a aerodinâmica, né? Grade ativa, superfícies trabalhadas, aerofólio, enfim. Ele tem um coeficiente aerodinâmico de 0,26. É um número excelente para um SUV, especialmente um SUV desse tamanho e que não tem tantas coisas que façam ele ficar mais baixo, limitem ângulo de ataque e saída. Então é legal isso. Agora, para encontrar o desempenho máximo desse carro, só usando aqui o modo Sport. Ele dá até a opção de desligar controle de tração, estabilidade e tal. E aí sim, o câmbio passa a responder legal, porque com modo eficiência, nas saídas, nas retomadas, você pisa e ele não responde. Aqui, no modo Sport, você pisa, o motor acorda e vai. E vai muito bem, vai longe. Na nossa pista de teste deu para chegar uns 200 km por hora na reta. Isso é legal. Ainda mais para um motor que você olha assim, pô, 204 cavalos só, ele entrega. E ainda tem uma funcionalidade legal que é o boost. Ele ativa o máximo de desempenho por 10 segundos. É quase um push to pass. E você consegue usar isso praticamente em qualquer modo. E aí você sente as trocas com mais tranco, né? E vai muito bem. É bem legal. É tão legal que eu até exagerei um pouco aqui na velocidade. Ganhei uma velocidade muito rápida. Voltando ao normal, ninguém viu. Foi invisível. Agora, no nosso teste, o 0 a 100 cravado pelo X1 2.0 foi de 7,9 segundos. Quase o número de fábrica mesmo. Bem bom. É um SUV médio, né? Com motor 2.0. Também não é um super motor, mas também não é um desempenho ruim. É interessante. Bem compatível, na verdade, com a proposta desse carro. Agora, o que mais me impressiona nele, na verdade, é que nesse tempo todo, ó, pisei o máximo, você quase não escuta o motor. Você tá dirigindo normalmente, você pede uma redução de marcha, ó, terceira marcha, você não sente o tranco da redução, você não sente aquele freio motor intenso. É um carro muito suave. Ele é tão suave que eu acho que ele até já flerta mesmo com uma realidade de carro elétrico. Isso é bem interessante. Quando você está rodando normalmente, o que você escuta é rolamento, é rolagem de pneu. Só barulho de pneu, algum vento, mas também não é muito. A aerodinâmica, como eu falei, é muito boa. É um carro que surpreende bem. Só me deixa um pouco desconfortável é usar essa central multimídia, que aí você quer fazer uma função que não tem em atalho e você cai numa tela cheia de ícones muito parecidos, distribuídos meio que sem lógica e fica perdido, não tá nem por ordem de nome, tem que, na verdade existe essa configuração e não foi feita. Então, se eu quero fazer uma configuração específica que não tá nesse menu rápido aqui, eu me perco. Tem que entrar aqui, configuração do sistema, display para reduzir brilho, configuração para ver alguma coisa de som e pronto. Qualquer outra coisa além, como a iluminação ambiente, já me perderia aqui nesses ícones todos. Tem algum lugar aqui e quando você vai descobrir, você já vê que você está muito distraído do trânsito. Ainda acho que isso aqui é um ponto a se melhorar. Poderia ter ícone maior, janelinha, não sei. Mas é isso. BMW X1, essa sensação de ser envolvido pelo carro, esse painel interessante, essa mesa de comando aqui, eu gostei. Gostei realmente. Não é aquela coisa clássica da BMW, mas é um diferente legal. Bom, até então, o BMW X1 é o único SUV de entrada das fabricantes alemães que perde em vendas para o sedã. No caso, o Série 3. E existe uma certa disputa aí entre os dois, porque um Série 3, um 320i M Sport, uma configuração equivalente, também com motor 2.0 um pouquinho mais fraco, porém flex, e um nível de equipamento semelhante, custa R$6.000 mais caro. Só que ele tem um painel um pouco mais convencional para os padrões da BMW e também a tração traseira, que é algo que muitos fãs de BMW ainda apreciam muito. Só que agora o X1 tem um porte, tem um aspecto de SUV mais forte. Será que agora ele tem capacidade de superar o Série 3 nas vendas? Fica essa questão no ar. E é isso. Essa é a terceira geração do BMW X1. Esse é o vídeo de hoje. E aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo. Até a próxima!